Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você aqui pela Rádio USP, Ribeirão Preto, São Paulo. Você pode nos acompanhar também em nosso portal jornal.usp.br. Tem lá o link ao vivo. Ou então, através do nosso aplicativo, é só baixar, gratuito, Jornal da USP. Vamos falar de um assunto importante dentro daquela cobertura que temos feito, longa, extensiva, detalhada, sobre a produção científica da universidade em relação aos aspectos da Covid-19. A idade não é o melhor indicador para prever a gravidade da Covid. É o que aponta um estudo do Laboratório de Investigação Médica em Envelhecimento, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E o autor do estudo, Dr. Marlon Aliberti, que é pesquisador clínico do Laboratório de Investigação Médica, o LIM-66, conversa com a gente. Dr. Marlon, bom dia, bem-vindo.
Oi, Roxane, bom dia. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui falando desse tema tão importante e atual que estamos vivendo em sociedade.
Bem, professor, o estudo, inclusive, foi publicado recentemente em jornal especializado, que é o jornal da Sociedade Americana de Geriatria, e ganhou grande repercussão, porque eu lembro que lá no início da Covid, professor, e é claro que com o tempo vocês vão ganhando experiência e conhecimento com as pesquisas clínicas, todo mundo falava que a idade era um indicativo de Covid grave. Não é bem assim?
Exatamente. A ideia desse trabalho que nós construímos, esse trabalho começou a ser feito no Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina da USP, pelo LIM-66, que é o LIM que tem muitos pesquisadores do serviço de geriatria envolvidos, porque nós ficamos muito preocupados quando a gente viu aquelas cenas em março do ano passado, de 2020, na Itália, de vários idosos não tendo oportunidade de receber um tratamento, porque em algumas regiões da Itália, onde estava havendo um colapso do sistema de saúde, a idade começou a ser entendida como o principal critério para a alocação de recursos, já que nos idosos os casos tendiam a ser mais grave. Então, assim, idade é um fator de risco para ter Covid-19 grave? É um fator de risco. O problema é quando nós colocamos a idade como principal, como o único fator de risco para determinar se a Covid é grave ou não. Era essa a nossa preocupação. O ganho da idade além da conta, além daquilo que realmente ela deveria ser. Então, diante daquilo, a gente falou, não, como nós sabemos que idade cronológica mede pouco o nível de saúde que o indivíduo pode ter e tem vários outros critérios importantes, a gente quer entender, aprofundar um pouco mais nessa história. E aí a gente teve o intuito de estudar a síndrome de fragilidade, que é uma síndrome mais comum em pessoas que envelhecem. E é como se essa síndrome, Roxane, ajudasse a gente a separar o joio do trigo. A gente consegue entender melhor o nível de saúde da pessoa, além da idade, e aí poder determinar melhor, então, se essa pessoa tem uma chance de evoluir de maneira mais grave, com piores consequências, ou uma chance de vir a ter uma boa evolução, apesar de ter desenvolvido a Covid-19, apesar de ter sido internado. Essa é basicamente a nossa ideia inicial, há um ano atrás, praticamente.
Compreendo. Agora, doutor, explica um pouquinho melhor para a gente quantos pacientes foram acompanhados e mais ou menos o perfil, quer dizer, com que idade, enfim, os critérios que vocês utilizaram para acompanhamento desses pacientes que embasaram a pesquisa clínica.
É perfeito. Essa é importante a gente dizer isso, porque isso influencia o grau de entendimento que a gente vai ter da pesquisa, né? Essa foi uma pesquisa feita no Hospital das Clínicas, nos pacientes internados. Então, aqui, a nossa amostra era já de pacientes que tinham uma forma mais grave da doença. Então, a partir do momento que você tem a forma mais grave da doença interna num hospital de referência para a Covid, vocês devem lembrar que o Hospital das Clínicas, na primeira onda, aqui em São Paulo, desde o dia 30 de março, ele se tornou um grande covidário, a gente chama, né? Era um hospital com 900 leitos só destinados à Covid. Foi nesses 900 leitos que a gente desenvolveu o estudo, lembrando que o Hospital das Clínicas recebeu pacientes de 287 hospitais secundários de toda a região metropolitana de São Paulo e, às vezes, até um pouquinho maior do que a região metropolitana. Nós escolhemos pessoas acima de 50 anos de idade, então não é só com idosos o nosso estudo, e esse estudo englobou todas as internações em pessoas acima de 50 anos de idade que internaram no Hospital das Clínicas de 30 de março de 2020 até 7 de julho de 2020, que dá uma quantidade aí de 100 dias. Então, nós pegamos os 100 primeiros dias de trabalho do Hospital das Clínicas naquele mutirão COVID, né? E isso englobou 1.830 pacientes. Então, é um número grande de pacientes. Infelizmente, né, que nós tínhamos e temos ainda infectados com o Covid-19.
Agora, doutor, vamos tentar explicar um pouco, não é? Idoso não é, né? Todos os idosos não têm o mesmo perfil, não são iguais. Eles têm um processo de envelhecimento que é diferenciado, né? Você tem pessoas extremamente saudáveis, com mais de 80 anos. Então, explica um pouco melhor para a gente o que que é essa fragilidade que você citou no comecinho da entrevista, que isso tem a ver com o envelhecimento normal? Como é que a gente diferencia isso?
Essa é uma pergunta muito pertinente, porque a fragilidade é o centro desse estudo, né, Roxane? Nem todos entendem o que é essa síndrome da fragilidade. Ela é mais comum entre os médicos que trabalham com envelhecimento, né? Essa síndrome, ela começou a ser falada no ano de 2000, então vem sendo muito discutida nos últimos 20 anos, e basicamente ela determina um fenótipo, as características de uma pessoa que começa a ter, em média, três de cinco características que a gente presta muita atenção, que é uma perda de energia para fazer as atividades do dia a dia, perda de peso no último ano. A gente sabe que perda de peso a partir do momento que a pessoa começa a envelhecer é um marcador de mau prognóstico ou de evoluir pior, uma fraqueza muscular. Então a gente tem perguntas ou equipamentos que a gente usa para ver a fraqueza muscular, também a lentidão da velocidade de marcha é uma outra coisa. E uma baixa capacidade física. Então, é uma pessoa que realiza pouca atividade física. Então, é uma síndrome que engloba esses cinco componentes. Então, falta de energia, perda de peso, fraqueza, lentidão e baixa atividade física. Quando a pessoa tem três desses cinco critérios, a gente fala que é um idoso ou uma pessoa que tem a síndrome da fragilidade. Você deve imaginar a complexidade que é avaliar esses cinco critérios no ambiente de Covid-19, onde a gente tem que ter medidas de restrição, onde a gente tem que ter todo o cuidado para não contaminar a equipe também de pesquisa ou equipe médica envolvida, equipe de saúde. Então, a gente usou uma escala simples chamada escala clínica de fragilidade, que basicamente mede a capacidade que o indivíduo tem de realizar atividades de autocuidado e de morar de maneira independente na comunidade onde ele vive. E também essa questão da energia dele, como que ele reportava esse tipo de coisa. E tudo isso era considerado não no momento da Covid, mas como ele era um mês antes da Covid. Então, por isso que a gente chama no estudo de fragilidade prévia, porque a ideia desse trabalho era que essa fragilidade prévia, essa separação que a gente fazia, como que a pessoa era antes de ser infectada pela Covid-19, essa separação do joio do trigo, mais as características da doença aguda é que determinam como que a pessoa vai evoluir a partir do momento que tem uma forma mais grave da doença.
Agora, doutor Marlon, mais uma dúvida. Vamos lá, de dúvida em dúvida, para entender o estudo, o impacto do estudo, não é? No caso, esses pacientes idosos, eles morreram durante o tratamento intensivo, não resistiram, portanto, à Covid, ou essas mortes também ocorreram para alguns deles após a saída do hospital, não é? Quando depois, se recuperaram em casa. Para entender um pouco como é que estes pacientes responderam de forma diferente a essa grave doença, não é?
Roxane, a pergunta é muito interessante, porque esse é um fator inovador desse trabalho, né? Até então, a gente tinha já trabalhos principalmente na Europa e com um foco no principalmente no Reino Unido. Para você ter uma ideia, no Reino Unido, todo paciente que adentra ao pronto-socorro é avaliada a fragilidade dele. Então, lá no Reino Unido, já é algo padrão. Além da idade, sexo, com quem a pessoa mora, eles também avaliam a fragilidade. É como se, além da pressão arterial, além da frequência cardíaca, eles também avaliassem o nível de fragilidade que a pessoa tem, né? É algo que a gente precisa chegar ainda aqui no Brasil, né? Mas apesar de ter alguns estudos já do Reino Unido nessa matéria, ninguém tinha acompanhado ainda por 6 meses. Então, esse nosso trabalho conseguiu ver toda a etapa da internação e acompanhou esses 1.830 idosos ou até a morte, ou pelos primeiros 6 meses de acompanhamento após a internação no Hospital das Clínicas. Então, pela primeira vez, a gente mostra a fragilidade como um marcador é prognóstico, além de outras características, num período de 6 meses após. O que a gente aprendeu com isso? A mortalidade relacionada à COVID nas formas graves é muito mais intensa, claro, nesses primeiros 2 meses, né? Que é naquele momento que a pessoa ainda está internada ou recebeu alta muito pouco tempo. Então, a mortalidade é muito maior nesse período da internação. Mas nós conseguimos captar também ao redor de 5% a mais de indivíduos que acabaram vindo a falecer depois da alta hospitalar e já num período 5 meses após a alta, um período já maior, que é uma coisa que ainda ninguém tinha estudado, né? Esse trabalho nosso, só complementando essa resposta, o trabalho nosso é um trabalho que vai além desse artigo, né? Esse estudo chama Estudo Cofreio, que é o estudo do LIM66, e a gente vai acompanhar os indivíduos por 1 ano. Então, nós ainda estamos acompanhando esses indivíduos até o final de 1 ano, né? E a nossa ideia, Roxane, não é nem só estudar a mortalidade, mas a gente quer estudar também como é que está ficando a funcionalidade, como é que está a fragilidade após a alta, como é que persiste ou não persiste esses sintomas da COVID, por quanto tempo que persiste. Então, tem várias questões aí que a gente vai abordar ainda com esse trabalho ao longo do tempo.
Dr. Marlon, para a gente começar a concluir o bate-papo aqui, tem alguma conclusão central disso tudo que falamos? Quer dizer, é um alerta para esse novo momento da pandemia em relação ao risco das pessoas? Eu percebo que vocês cada vez mais estão falando, olha, não é mais grupo de risco exatamente a questão.
Exatamente, eu acho que tem alguns alertas que esse trabalho deixa, né, e ele traz para nós. Primeiro que essa mensagem é muito clara, idade não é suficiente, idade cronológica não é suficiente para determinar quem vai evoluir mal ou bem da COVID-19. A gente precisa ter muito mais medidas que indiquem a idade biológica, que é essa questão de medir o nível de fragilidade que a pessoa tem. Eu acho que isso fica claro com esse trabalho, já com acompanhamento agora de longo prazo. Aí você vai, uma coisa que pode ficar nesse contexto, mas por que as pessoas acabam na prática querendo valorizar tanto assim a idade cronológica? Né, Roxane? O que a gente percebe é que tem duas coisas aí. Idade é um critério muito fácil, muito rápido de você acessar, né? Você acessa em poucos segundos. Mesmo sendo muito fácil, a gente não pode sucumbir a isso. A gente tem que entender que tem outras características que são mais relevantes e tem maneiras de se medir, por exemplo, essas características de maneira simples. Conforme eu já falei, existem técnicas fáceis da gente medir a fragilidade. Uma outra questão que a gente tem que ficar atento é que a mortalidade em COVID vem caindo muito ao longo do tempo. A gente está aprendendo a lidar melhor com a doença, ainda bem. Então, a mortalidade que a gente tinha no ano passado já é menor esse ano. A gente consegue, se a gente oferece um bom nível de atendimento de saúde para o indivíduo, em nível hospitalar, é para aqueles casos graves, a gente consegue diminuir bastante, impactar a mortalidade. Então, a gente tem que combater, sim, um etarismo, não considerar a idade como o principal fator e oferecer um atendimento de saúde de qualidade. Eu acho que essa é a principal busca que a gente precisa aqui no Brasil agora, que é conseguir oferecer um atendimento de saúde e bloquear a propagação da doença ao mesmo tempo. Fica a ideia aí dessa combinação da idade biológica com a gravidade aguda da doença e não a idade cronológica.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos sobre o assunto, Dr. Marlon Alibeste, pesquisador clínico do Laboratório de Investigação Médica em Envelhecimento, o LIM66, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, doutor.
Eu que agradeço a oportunidade, um ótimo dia a todos.